Antes de começarmos o nosso episódio de hoje, precisamos dar uma notícia para vocês. Eu e a Karen Fabiana estávamos muito sobrecarregadas com novas atividades profissionais e o podcast teve que ficar de lado. Conversamos muito entre a gente e, com muita dor no coração, decidimos parar de produzir os episódios. Mas, como nós temos ouvintes maravilhosos e que nos apoiam muito e nos dão muito incentivo para continuar, fizemos um encontro com esses apoiadores para prestar essa conta a eles, né? E tudo mudou! Conseguimos uma nova sócia! Ela é a Ana Martinez, que é escritora, agora vai ser roteirista e apresentadora com a gente. Seja muito bem-vinda, Ana!
Ana, seja muito bem-vinda. Eu fiquei muito feliz que você se juntou a nós. Realmente estava muito difícil continuar produzindo e os apoiadores que a gente tem são fiéis e importantes demais, mas ainda não é o suficiente para conseguir pagar roteiristas e editores, enfim. E a Ana aceitou participar de sócia mesmo, sem cobrar nada e dividindo entre nós o que a gente conseguia eventualmente arrecadar.
Ah, gente, eu sou muito apaixonada por true crime. Eu consumo esse tipo de conteúdo já há alguns anos. E quando eu descobri o Mentes Criminosas, eu fiquei apaixonada ainda mais porque tem a parte de análise psicológica que a refaz, né? Então eu já logo comecei a ficar super ansiosa para ouvir todos os episódios. E agora eu tô aqui, tô muito feliz. Eu amo escrever, amo editar, então vai ser muito bom.
Então, bora contar sobre crimes.
Este episódio contém descrições de violência. Recomenda-se cautela. Marcus Mueller, um alemão que estava morando em Fort Myers, na Flórida, Estados Unidos, estava sob o foco da polícia por suspeita de venda de esteroides. Ele era um bodybuilder, desses fisiculturistas, e foi assassinado dentro de sua casa em 9 de fevereiro de 1995. Anos depois, em 26 de dezembro de 2003, a quilômetros de distância da Flórida, um policial de trânsito chamado Ian Broadhurst, de 34 anos, é assassinado ao lado de sua viatura em Leeds, na Inglaterra. Bem no Boxing Day, que é como os britânicos costumam chamar o dia após o Natal, iniciou-se um dos maiores manhunts da história da Inglaterra. Como esses dois casos tão distantes um do outro em quilômetros e anos estavam ligados? Eu sou Karen Fabiana
Eu sou Renata Vei.
e eu sou a Ana Martinez.
e esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Era 26 de dezembro de 2003. O policial Ian Broadhurst tomou café da manhã com sua esposa e sua mãe, seguiu para o trabalho. Era o dia seguinte do Natal, né? O chamado Boxing Day aqui na Inglaterra, que normalmente é um dia bem tranquilo, não se espera muita confusão, parece que tem uma magia natalina aí que acalma os criminosos. O Ian foi com seu parceiro Neil Roper para a ala leste da cidade de Leeds, aqui na Inglaterra. E lá eles avistaram uma BMW preta, estacionada meio esquisita. Primeiro que ela estava numa rua muito estreita e estava parada meio que num ângulo estranho, sabe, meio torta, enfim. Eles passaram então devagar ao lado do veículo e viram que no banco do motorista estava uma pessoa sentada, um homem, lendo um jornal, que é o Racing Post, um jornal sobre corridas de cavalo. As corridas de cavalo são bastante comuns aqui na Inglaterra, muito populares, né? Eu não gosto porque os animais podem morrer, assim, é muito comum morrerem cavalos logo após a corrida, por isso que eu não gosto. Eu gosto de cavalo, eu gosto de corrida de cavalo, eu não gosto que eles sejam explorados a esse ponto. Enfim, os policiais então foram checar a placa pelo rádio da polícia e a suspeita deles se confirmou. Era um veículo roubado. Bom, até aí a abordagem seria comum.
O motorista suspeito foi retirado do carro e colocado dentro da viatura. E aqui é importante dizer que as viaturas possuem um gravador, então o policial aciona por um botão e isso permite que tudo que está sendo dito dentro da viatura seja gravado. E existem câmeras que gravam as imagens da viatura também. O policial Roper decide que seria importante gravar e aperta o botão. Talvez porque o cidadão preso fosse muito grande e forte. Vai saber, né? Melhor prevenir. E tem essa filmagem e a gravação de documentários no YouTube. Os links ficam na descrição do episódio. É possível ouvir o motorista dizendo que era da cidade de Leeds, mas sua nacionalidade é canadense. E ele afirma aos policiais: "Eu não roubei esse carro." O policial pergunta para o homem se ele poderia esvaziar os bolsos. E o homem continua falando, mas não mostra o que tem nos bolsos. Roper vai ficando cada vez mais desconfiado e decide que é melhor algemar o suspeito.
Gente, como assim você tira o suspeito do veículo roubado e coloca na viatura sem algemas? Eu entendo que deve ser o protocolo da polícia de lá. Inclusive, eles nem carregam armas de fogo. A polícia usa armas de choque, spray de pimenta, bastões, mas não andam com armas de fogo. Isso se deve ao fato de que a polícia metropolitana, que cobre a maior parte de Londres, foi fundada em 1829 com o princípio do policiamento com consentimento, ao invés do uso da força. Para eles, dar armas a todos os policiais passaria a mensagem errada para a população, e eles consideram que as armas podem causar mais problemas do que soluções. Na Inglaterra, apenas um grupo específico de policiais podem andar armados. Eles são treinados para isso e usam coletes, capacetes e carregam rifles de cano longo. E eles são requisitados apenas em algumas situações mais extremas.
Vou defender aqui a humanização da polícia. Os policiais também são bastante treinados em análise comportamental. Então, para passar essa tranquilidade e uma sensação ao suspeito de que ele pode ficar calmo, o policial não chega apontando arma, não chega gritando, brigando, não manda cair no chão, não põe joelho no pescoço, não mata ninguém, né? Então, para manter essa atitude calma também do suspeito, os policiais mostram uma calma eles próprios. E no caso aqui, o suspeito estava roubando um carro, sim. Mas ele estava numa atitude calma até a polícia chegar. Lembra que ele estava lendo o jornal? Então, para manter essa mesma vibe, a polícia não chega forçando nada. Só que quando o comportamento do suspeito começa a mudar, e por exemplo, ele não mexe nos bolsos, ele não tira o que tem lá, ele fica meio que olhando fixamente, quase que como encarando, ele enrola para responder as perguntas, aí os policiais decidem que é sim melhor chamar mais alguém, mais um reforço. Eu adoro pura leitura comportamental. Sem estresse, para não gerar estresse.
Bom, Roper então chama reforço para algemar o suspeito e deixa o Ian sozinho no carro com o criminoso e vai supervisionar o guinchamento da BMW roubada. Logo em seguida, o policial James Banks chega ao local. O Ian sai do carro para que os dois abordem o suspeito, que aí é chamado para sair do carro e ser algemado. E decidiram algemá-lo justamente porque ele não tirou o que tinha nos bolsos. Roper pede para Banks lhe dar cobertura enquanto algema o suspeito, já que ele é um homem muito grande e forte. Mas quando Roper olha para frente, vê que o suspeito está armado. Tudo que Roper consegue fazer é gritar: "Ele tem uma arma!" Cinco tiros são ouvidos na gravação. Roper é atingido no ombro e estômago, mas mesmo assim consegue correr até um prédio próximo e pede ajuda pelo rádio. No rádio, escuta-se: "Eu levei dois tiros, não sei como está o Ian, ele está deitado no chão." Roper, apesar de ter ferimentos graves, sobreviveu. Banks sobreviveu provavelmente, pois, para sua sorte, o tiro atingiu o seu rádio da polícia. Já Ian foi atingido no abdômen e morreu a caminho do hospital. Ele foi executado a sangue frio e na gravação Dava para ouvi-lo quando estava no chão, dizendo: "Por favor, não atire!" Fazia 7 anos que um policial não era morto em trabalho, o que causou uma comoção muito grande na população e deu início a uma busca frenética pelo criminoso. Foi uma das maiores caçadas da história britânica.
Eu, sinceramente, fiquei inconformada com tudo isso. Como que a polícia não está preparada para esse tipo de situação? Como que não algemaram logo de cara o suspeito? Como que não revistaram o homem antes de colocar na viatura? Eu entendo que temos que partir do pressuposto da inocência, mas infelizmente todo cuidado sempre é pouco. Nunca sabemos quem realmente é a outra pessoa e quais são as reais intenções dela. Mas vejam bem, gente, eu não estou dizendo que os policiais agiram de forma errada, não, tá? Com certeza eles seguiram os protocolos, seguiram todo o treinamento que eles receberam. A única coisa que eu estou questionando é se realmente essa conduta não deveria ser reavaliada, para que os policiais também tenham mais segurança. Mas enfim, vamos voltar ao caso. A polícia não sabia muita coisa sobre o suspeito, apenas que seu porte físico era avantajado, ele estava armado e era cruel. Na gravação, pode-se ver que ele não teve o menor remorso, simplesmente atirou para matar os policiais que estavam desarmados. Mas o homem deixou evidências para trás. Na BMW, haviam 2 jornais que ele havia lido e, na viatura, metade de uma barra de chocolate que ele estava comendo. Tudo isso tinha impressões digitais. Encontraram também vídeos da câmera de segurança de uma loja próxima ao local, que filmou o suspeito comprando exatamente os jornais e a barra de chocolate minutos antes do crime. Essa filmagem não mostrava bem o rosto dele, mas já dava para ter uma ideia quais as características do criminoso, já que a câmera da viatura não o filmou. Um especialista em sotaque ouviu as gravações e foi enfático na sua análise. O sotaque do homem não era do Canadá, mas sim de um americano da região da Geórgia, Alabama ou Flórida. Ou seja, o criminoso era do sul dos Estados Unidos.
Essas informações já geram um monte de suspeitas, né? Porque o cara mentiu. E o que ele estava fazendo parado ali? Para mim, já vem logo uma ideia de que talvez ele estivesse de tocaia para alguma coisa. Então, estava comendo chocolate, lendo jornal, como se ele estivesse planejando ficar parado ali algumas horas. Mas por que ele planejaria isso? O que que ele estava esperando? Seja o que for, os policiais interromperam esse plano. Então, de qualquer forma, revela também que ele não era um bandidinho meia tigela, né? Era alguém frio, calculista, com paciência suficiente para executar seus planos com calma e fisicamente forte o suficiente para a batalha. Então, todo cuidado é pouco.
Como o caso causou um frenesi na mídia e na população, logo informações começaram a aparecer. Uma ligação anônima foi feita por um homem que disse que conhecia um americano que tinha uma arma e uma BMW preta. Ele disse que o homem se chamava Nathan e forneceu à polícia o número do celular desse americano. A polícia, então, investigou essa pista e chegou ao dono do número de celular, Nathan Wayne Coleman. E conseguiram o seu endereço também, mas não faziam ideia de quem era essa pessoa. A casa do suspeito estava uma bagunça. Encontraram suplementos para bodybuilder, fisiculturista, colete à prova de balas, um terno de porteiro, correspondências e cartões de banco com o nome Nathan Wayne Coleman. As impressões digitais da casa foram comparadas com as da BMW e eram da mesma pessoa. As impressões digitais foram comparadas com o banco de dados da Inglaterra e nada foi compatível.
Só que a polícia conseguiu a licença de porteiro do Nathan, que finalmente trouxe um rosto ao criminoso. A licença tinha uma foto que mostrava com detalhes quem ele era. E com isso, finalmente veio uma pista, já que várias pessoas viram o rosto dele e começaram a ligar para a polícia com informações. Uma dessas pessoas era David Costello, um funcionário da Space Makers, uma empresa que aluga depósitos para armazenar coisas, que ficava a menos de 2 milhas do local do crime. A polícia checou as filmagens das câmeras de segurança e viram que Nathan esteve no seu depósito 2 dias após o assassinato. Ele estava com os cabelos tingidos e entrou no depósito. A polícia então entra nesse depósito e encontra muitas cápsulas, pólvora e uma prensa para fazer munições.
Com isso, a polícia agora sabia que o sujeito estaria preparado para evitar a prisão a qualquer custo. Virou uma corrida contra o relógio para evitar que ele fugisse e matasse mais alguém. Para a polícia, era certeza que o suspeito ali tinha uma ficha criminal. Então, eles decidiram enviar as impressões digitais para outros países para tentar descobrir quem era essa pessoa. E foi aí que, 4 dias após o crime, o FBI forneceu a real identidade do criminoso. Suas impressões digitais batiam com as de David Francis Bieber.
Mas quem era David Bieber? Ele nasceu em 3 de fevereiro de 1966, na cidade de Fort Myers, na Flórida. Filho de um respeitado diretor de middle school, ele era visto como um menino educado e um aluno amigável. Se destacava nos esportes e era um herói do esporte, como os americanos adoram dizer. Colecionava troféus de natação e que já lhe dava um corpo bastante atlético. Então, ele entrou para o time de futebol americano e começou a fazer musculação. Nessa época, os amigos começaram a desconfiar que ele estava usando esteroides, pois ele começou a ficar realmente muito hipertrofiado, chegando a receber o apelido de He-Man. Depois de se formar na escola, chegou a tentar uma carreira na Marinha, mas logo desistiu, pois viu que não era sua praia. Dizia que não gostava de receber ordens, tinha problemas com a autoridade. Bieber, então, abandona a carreira militar e retorna para Fort Myers e foca no fisiculturismo. Os amigos contam que, conforme seu físico ia aumentando, sua sede por esteroides também crescia. Agora, ele estava ganhando concurso de fisiculturismo, mas conseguir manter os treinos, os esteroides e tudo mais que era necessário custava caro. Então, ele começou a vender esteroides. Foi nesse momento que ele conheceu o imigrante alemão Marcus Miller.
E já contamos em outros casos que essas coisas de esteroides mexem muito com o temperamento e autocontrole de quem consome, né? Aqui a coisa se repete. Sabem por que as impressões digitais de Bieber estavam no banco de dados do FBI? Porque ele era o principal suspeito no caso Marcus Miller. Ele se tornou muito amigo do Marcus, principalmente porque ele era comprador dos esteroides do Marcus. Mas depois ele foi ficando tão obcecado pelo Marcus que ele não saía mais de perto. Passou a trabalhar na venda junto, a treinar junto, e tudo o que o Marcus era e tinha, o David queria também. Queria o mesmo corpo, queria o mesmo negócio e queria a mesma mulher. E foi conseguindo tudo isso. Treinava muito com afinco, então foi ficando gigante. E essa adoração ao Marcus virou inveja. E se é inveja, então o outro precisa ser destruído. Ele seduziu a namorada do Marcus, uma mulher chamada Danielle, e se casou com ela. E passou a competir nos negócios também. Ele já não ajudava mais o Marcus a vender, ele se tornou o concorrente dele. Concorrente no contrabando, competidor no fisiculturismo e marido da ex-namorada dele. É coisa demais, né? Marcus, foge!
Marcus não fugiu. Em fevereiro de 1995, Marcus Miller foi morto com um tiro no abdômen e na cabeça. Seu corpo foi encontrado pela ex-namorada, Danielle Bell, que era casada na época com David Bieber. O crime aconteceu em sua casa na Flórida, em Bonita Springs. Dentro da casa haviam esteroides e armas. O investigador Barry Futch encontrou do lado de fora da casa David Bieber, que não tinha muito a dizer sobre o crime. Estava apenas sentado ali do lado de fora da casa, como se nada tivesse acontecido, e não tinha nada a dizer sobre o crime. os detetives acharam aquilo muito estranho. Eles sabiam que ambos eram amigos, pois tinham o fisiculturismo em comum, e ambos trabalhavam juntos no negócio ilegal de esteroides. Inclusive, o Bieber queria tomar o controle total do negócio, e uma grande quantidade de esteroides havia desaparecido da casa após o assassinato. Além disso, ambos os homens pareciam gostar da mesma mulher, Danielle. E na chamada para emergência, Danielle deixa muito claro quem ela acreditava ser o responsável pelo assassinato. Ela diz claramente: "Eu acho que David atirou nele." Danielle admitiu que mantinha um relacionamento tanto com Mueller quanto com Bieber simultaneamente, mesmo estando casada com Bieber. Eles disseram que ela havia esquecido sua bolsa na casa de Mueller e que por isso foram até lá e encontraram o corpo.
Logo, as suspeitas recaíram sobre David. Ele foi preso para interrogatório. Ele foi bastante arrogante com os investigadores, cedeu suas armas para a perícia e nenhuma bateu com a do crime. E testemunhas viram Bieber em uma casa noturna na noite do assassinato de Mueller. Sem provas, ele acabou sendo liberado. 6 meses após a morte de Mueller, uma ex-namorada de Bieber, chamada Michelle Stanford, sobrevive a um ataque com arma de fogo. Ela estava levando o lixo para fora de casa, quando um homem se aproximou e atirou nela 5 vezes. Ela e Bieber tiveram um relacionamento turbulento. Uma denúncia anônima leva a polícia até um comparsa de Bieber, de 17 anos, chamado David Snipes. A polícia o prende e leva para interrogatório. Sob pressão, ele acaba confessando que foi o responsável pelo ataque à ex-namorada de Bieber e que assassinou Mueller. Ele dá detalhes de como cometeu o assassinato e disse que atirou na cabeça de Mueller para ter certeza de que ele estava morto. Mas Snipes alegou que era apenas o executor do crime. Tinha recebido $1.000 de John Saladino para cada assassinato. Ele achava que os 5 tiros tinham matado Michelle. A polícia, então, vai prender John Saladino e quando chegam na casa dele, ele abre a porta e a polícia diz que precisa conversar com ele na delegacia. Ao fundo, David Bieber ficou falando: "Você não precisa ir com eles." Mas John decide acompanhar a polícia. No interrogatório, a polícia informa John sobre o depoimento de Snipes. E John acaba confessando que era o intermediário do crime. O real mandante era David Bieber. Agora, eles finalmente podiam emitir um mandado de prisão para o Bieber.
E aí, o investigador Barry Futch faz outra pergunta crucial. Você estava planejando mais algum ataque para o David Bieber? E o comparsa responde: sim. E aí o Barry pergunta: e quem era o alvo? Ele fala: o Bieber mencionou você por conta de tudo que você o fez passar. Gente, o David Bieber estava tão descontrolado que nem se importava do fato de ser um policial, o Barry, né? Ele queria se livrar de qualquer um que se ameaçasse ali a sua liberdade. E quando a polícia foi prendê-lo, ele já tinha fugido. Agora vamos falar desse rapaz de 17 anos, o David Snipes. Ele também era uma mente bastante perigosa, uma mente criminosa perigosa, né? Porque ele chega a ser até mais frio que o David. Vamos pensar, ele não tinha nenhum sentimento, nenhum vínculo, nada que justificasse ele aceitar a tarefa ali de matar o Marcos e matar a Michelle. Então, para ele, era uma coisa de cumprir uma ordem por dinheiro e vida que segue, vida dele que segue, né? Então, assim, claro que o mandante é muito perigoso, mas ele foi mais frio ainda. Agora vamos olhar o David. Ele estava muito descontrolado na sua raiva, nessa sua inveja contra essas duas pessoas, o Marcos e a Michelle. E então a gente pode dizer que eram duas pessoas que ele amava muito. Por que eu tô falando isso? Porque ódio e amor são sentimentos da mesma ordem, quer dizer, eles são tão diametralmente opostos que, na verdade, eles possuem a mesma conexão emocional. Quase como se, enquanto houver ódio, é porque há amor. Na verdade, a falta de amor é desprezo. Bom, só que agora, sem esse matador de aluguel, como ele fica? E aí agora nasce o verdadeiro assassino nele. E a polícia percebeu isso.
E depois que a polícia então estava atrás dele pela morte do Marcos, pela tentativa de assassinato da Michelle e por planejar a morte para o policial Barry, ele tinha que fugir. O corpo dele já estava mudando, porque, né, gente, ele estava fugindo e não podia mais treinar regularmente. Certamente a polícia estava procurando em todas as academias regulares e clandestinas. E sem treinar, não adiantava nada ele tomar os esteroides. Não tinha efeito nenhum, né, gente? E isso tudo alterou bastante a sua aparência. Ainda desesperado para fugir, ele encontra em um cemitério uma possível identidade para roubar. Era de Nathan Coleman, que faleceu aos 6 anos de idade em 1975. Usando esse nome, ele consegue uma identidade e um passaporte. E assim, ele fugiu para a Inglaterra e conseguiu escapar da justiça americana. Por 8 anos.
Com todas essas informações, a polícia britânica sabia que precisava prender rapidamente David Bieber. Ele poderia estar planejando matar mais pessoas ou então fugir do país. Câmeras de segurança haviam filmado ele em vários bancos no norte do país para sacar dinheiro, e ele havia comprado uma passagem para Paris. Então, a polícia temia que ele fugisse para a Europa, o que dificultaria ainda mais sua prisão. Então, 5 dias após o assassinato de Ian, uma recepcionista do Royal Hotel, chamada Vicky Brown, que ficava na cidade de Gateshead, que fica no nordeste da Inglaterra, fez o check-in de um homem muito alto, grande e largo, que vestia um capuz de lã, que cobria a orelha e óculos de modelo antigo. A recepcionista conta que tinha escutado por cima sobre a caçada ao criminoso. Então, resolveu ver as fotos dele no jornal. Ela conta que pensou: "Ok, pode ser ele." Então, ela desenhou os óculos na foto do jornal, e para sua surpresa, o homem que estava hospedado ali parecia muito com o criminoso procurado. Ela ligou para sua chefe e contou sobre a sua suspeita. Ele então alerta a polícia. A recepcionista então espera a chegada da polícia, enquanto o criminoso mais procurado do país estava no andar de cima. Imaginem o pavor dessa mulher. O interessante foi que ele comprou a passagem para Paris, pensando em fazer a polícia o procurar em pontos de saída do país, enquanto ele estava indo em direção ao norte da Inglaterra. Ele tentou tingir o cabelo, mas não conseguiu fazer um bom trabalho. O cabelo estava laranja e chamando muita atenção. Por isso, andava com o capuz. A sorte foi que a recepcionista foi muito observadora e percebeu que havia algo suspeito.
A polícia, sabendo que Bieber poderia resistir à prisão, aciona a SWAT. Gente, olha isso. E a SWAT monta uma super operação para fazer essa prisão. Só que quando o Bieber percebeu que não ia ter como escapar, ele se entregou. E aí ele levanta as mãos e fala: "Vocês não vão atirar num homem desarmado, não é mesmo?" Só que, né, gente, ele atirou em policiais desarmados. Ele atirou em três, morreu um. Bom, no quarto dele encontraram a arma que matou o policial Ian e muita munição.
Após a prisão, Bieber não disse uma palavra sequer. Permaneceu em silêncio. Um ano após o crime, em 2004, iniciou-se o seu julgamento. Agora sim, Bieber quis falar. Dando seu depoimento em sua própria defesa, alegou que estava no momento da morte do policial Ian, mas que quem havia atirado era um amigo seu da Flórida, que ele se recusava a dar o nome. Inclusive, ele alegou que nem esteve dentro da viatura da polícia. Mas essa versão foi logo refutada pelos peritos, que comprovaram que a voz nas gravações da viatura eram sim dele. E além disso, havia as impressões digitais dele coletadas na viatura e na BMW. O júri precisou de apenas 3 horas para julgar Bieber culpado pelo crime e condená-lo à prisão perpétua.
Mas isso não parou Bieber. Na prisão de segurança máxima, ele continuava tentando achar formas de escapar. Ele conhece na prisão um homem que divide cela com ele, que serviu no exército, tinha viajado o mundo e tinha treinamento no uso de armas. Logo, decide que esse homem era perfeito para ajudá-lo a escapar. Em abril de 2007, esse novo amigo de Bieber tem todas as acusações contra ele retiradas e é liberado. Algumas semanas depois de sua libertação, esse homem começa a receber diversas ligações de Bieber, supostamente para falar sobre sua apelação, que na verdade significava escapar da prisão. Bieber achava que tinha um aliado fora da prisão, mas na verdade esse amigo estava apenas dando corda, pois queria gravar todas as conversas, os planos para escapar, como conseguir passaportes falsos e tudo isso, pois ele sabia que Bieber era um criminoso notório e que a história venderia facilmente para os tabloides. As gravações mostravam que ele estava desesperado e faria qualquer coisa para conseguir sua liberdade novamente.
Tem duas coisas que ainda me incomodam. A primeira, nesses 8 anos, ele ficou sem praticar nenhum crime e seguiu vivendo de um trabalho dentro da lei? E a segunda pergunta, como que ele ficou sem levantar suspeitas por tanto tempo?
Eu não coloco a minha mão no fogo que ele ficou num trabalho dentro da lei, não, sem praticar crimes. Acredito que assassinato, talvez ele só tenha cometido mesmo do policial, os outros dois ele foi mandante, né? O que revela uma certa falta de coragem até, né? Para encarar esse mal dentro de si, ou seja, revela que restava ainda algum controle sobre sua raiva. Ele reagiu ao medo. Inclusive, ele fala dentro do carro lá dos policiais que ele estava ficando claustrofóbico. Eu acho que ali ele não estava claustrofóbico. Eu acho que ele estava muito nervoso e queria justificar esse nervosismo dizendo ser claustrofobia. Mas era medo de ser preso mesmo, medo de mostrar que estava nervoso, né? Então, ele justifica. E os policiais perceberam esse nervosismo dele, tentaram acalmar. Então, quer dizer assim, ele não era mais tão frio e calculista assim. Acredito que se ele ficou sem os esteroides, talvez esse autocontrole pode ter voltado ao normal. Mas o fato dele estar lá parado como que de tocaia, para mim parece que ele estava de tocaia, né? Parado num lugar proibido, lendo jornais, comendo chocolate. Então me faz pensar que algum crime poderia ocorrer ali, ou estava ocorrendo, ou estava sendo planejado. E bom, ele estava dentro de um carro roubado, então não sabemos se provaram que ele próprio tinha roubado o carro ou não. Mas a minha aposta é que ele estava se envolvido no crime desse roubo. Ele passou 8 anos ileso, talvez porque ter mudado de país, de identidade, tenha protegido ele ali de alguma forma. Talvez porque ele tenha recobrado um certo autocontrole. E acho que talvez ele tenha partido para crimes menos graves. Sei lá, ficou só traficando esteroides, fazendo roubos, não, enfim, não sabemos, né? Não vamos aqui também acusar ele de coisas que lá ele não foi acusado. E aí tem a coisa de que ele estava armado. Para que andar armado se não para cometer um crime, né?
Esse episódio foi escrito pela Karen Fabiana com contribuições de Renata Vey e editado por Renata Vey. E se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas e também com R$ 2 que você pode mandar pela chave Pix mentescriminosaspodcast@gmail.com. E também ajuda muito se vocês ouvirem os episódios pela Orelo. É só baixar o aplicativo que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço!
Forte abraço!
Forte abraço! E até o próximo episódio!